Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1976. História da Sexualidade 1. A Vontade de Saber é um ensaio filosófico histórico no qual Michel Foucault investiga como a sexualidade se tornou no Ocidente moderno um objeto central de conhecimento, classificação e intervenção. Em vez de narrar costumes sexuais ou propor uma teoria psicológica do desejo, o livro examina discursos, instituições e práticas que passaram a solicitar que os indivíduos falassem sobre o sexo. Seu alvo principal é a hipótese excessiva, a crença de que, desde a ascensão da ordem burguesa, o sexo teria sido predominantemente silenciado e que a liberação consistiria simplesmente em poder dizê-lo. Foucault sustenta que ocorreu também o inverso: multiplicaram-se os incentivos para confessar, investigar, registrar e administrar condutas sexuais, com uma abordagem genealógica. Ele relaciona esse movimento à formação de saberes como a medicina e a psiquiatria, bem como a formas modernas de poder voltadas simultaneamente aos corpos individuais e às populações. O volume inaugura uma reflexão decisiva sobre poder, verdade, identidade e subjetividade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à hipótese repressiva desloca a pergunta sobre sexo e liberdade. Foucault não afirma que proibições, censuras ou desigualdades sexuais deixaram de existir na modernidade. Sua intervenção é mais precisa, ele questiona a narrativa segundo a qual os séculos burgueses teriam imposto um grande silêncio sobre o sexo, rompido apenas por uma posterior liberação da palavra e do prazer. Para ele, essa narrativa é insuficiente porque confunde restrição de certas práticas ou linguagens com a ausência de discurso, a partir da época moderna. E com intensidade crescente nos séculos XVIII e XIX, o sexo passou a ser objeto de conversas, exames, normas e registros em espaços como a família, a escola, a medicina, a justiça e a administração pública. A questão relevante, portanto, não é apenas o que foi proibido, mas quem foi levado a falar, em que vocabulário, diante de quais autoridades e com quais efeitos. Esse deslocamento impede que a expressão sexual seja tratada automaticamente como exterior ao poder. Mesmo discursos que se apresentam como emancipadores podem participar da exigência de revelar uma verdade íntima sobre si. A crítica foucaultiana não celebra o silêncio nem nega a repressão concreta. Ela mostra que poder não opera somente ao calar. Ele também produz temas, problemas, identidades e formas de autointerpretação. Assim, a liberdade não pode ser pensada apenas como retirada de interditos, pois exige examinar os mecanismos que fazem do sexo uma chave privilegiada para definir e governar os sujeitos. Em segundo lugar, a confissão transforma a fala íntima em procedimento de produção da verdade. Um dos mecanismos centrais analisados no livro é a confissão. Foucault acompanha a importância histórica da prática cristã de verbalizar faltas, desejos, pensamentos e tentações perante uma autoridade. Mais do que reconhecer atos isolados, o indivíduo é progressivamente convocado a investigar a si mesmo e a enunciar uma verdade interior. Esse modelo não desaparece com a secularização, ele se desloca e se diversifica. Consultas médicas, interrogatórios, perícias, pedagogias, aconselhamentos e investigações sobre a vida familiar podem conservar a mesma estrutura básica. Alguém deve falar detalhadamente de sua conduta, enquanto outro escuta, interpreta, classifica e atribui sentido ao relato. O sexo torna-se especialmente adequado a esse dispositivo porque é apresentado como indício de uma verdade profunda do sujeito. A fala, nesse contexto, não é apenas comunicação voluntária ou desabafo libertador. Ela integra uma relação assimétrica, na qual a revelação produz material para diagnóstico, normalização e intervenção. A análise ajuda a compreender por que a cultura moderna valoriza tanto a sinceridade sexual e a busca por uma identidade autêntica fundada no desejo. Foucault não reduz toda a conversa íntima à coerção, mas chama atenção para suas condições institucionais e seus efeitos. Ao fazê-lo, demonstra que a produção da verdade sobre o sexo depende de técnicas sociais concretas, e não da simples descoberta de algo naturalmente oculto dentro de cada pessoa. Em terceiro lugar, a scientia sexualis organiza condutas em categorias, riscos e anormalidades. Foucault distingue, em linhas gerais, uma tradição ocidental de scientia sexualalis de formas de elaboração erótica que não se estruturariam prioritariamente como ciência da verdade. No Ocidente moderno, o sexo é submetido a procedimentos de observação, confissão, exame e interpretação que reivindicam conhecimento objetivo. Medicina, psiquiatria, sexologia, pedagogia e direito passam a produzir vocabulários para identificar desvios, predisposições, perigos e casos. O ponto decisivo não é que essas áreas simplesmente descubram tipos sexuais pré-existentes. Ao classificar condutas e associá-las a perfis individuais, elas ajudam a constituir os próprios objetos que pretendem apenas descrever. A passagem da condenação de um ato à definição de uma pessoa ilustra esse processo. Determinadas práticas deixam de ser vistas somente como transgressões ocasionais e são relacionadas a uma identidade, uma natureza ou uma história pessoal. Isso amplia a capacidade de intervenção, pois torna possível vigiar, tratar, corrigir, educar e administrar indivíduos em nome de uma norma. A crítica não implica que todo saber médico seja falso ou que problemas de saúde sejam irreais. Ela mostra que saberes têm efeitos políticos quando definem quais experiências exigem explicação especializada e quais pessoas se tornam objetos de escrutínio. O livro oferece, assim, instrumentos para examinar categorias aparentemente evidentes sem negar suas consequências materiais. Perguntar como uma classificação surgiu e circulou é também perguntar quais instituições ganharam autoridade para falar sobre corpos, prazeres e identidades. Em quarto lugar, o poder sobre a sexualidade é produtivo, relacional e inseparável do saber. A análise de A vontade de saber se afasta da imagem do poder como uma força exclusivamente jurídica, concentrada no Estado e exercida por meio da lei que diz não. Foucault reconhece a existência de proibições, mas propõe observar uma rede mais ampla de relações de poder. Nela, o poder incita discursos, organiza observações, estabelece normas, produz especialistas e orienta condutas. Por isso, a sexualidade não aparece como um dado natural que o poder apenas reprime de fora. Ela é formada historicamente por dispositivos que articulam saber e governo. Essa perspectiva é frequentemente resumida pela ideia de que poder e saber se implicam, instituições produzem conhecimentos que permitem intervenções mais detalhadas. Enquanto essas intervenções geram novos dados, classificações e objetos de estudo. O poder, ademais, não é uma posse fixa de um grupo, mas uma relação que atravessa práticas cotidianas e admite pontos de resistência. Isso não significa que todas as posições tenham a mesma força ou que não existam dominação e violência. Significa que a análise precisa identificar procedimentos concretos, em vez de atribuir tudo a uma proibição abstrata. No caso sexual, normas sociais e conhecimentos especializados podem moldar o modo como as pessoas compreendem seus desejos e formulam suas narrativas pessoais. A contribuição do livro está em tornar visível essa produtividade, aquilo que parece apenas regulado, pode ter sido intensamente produzido como problema, verdade e identidade. Por último, o biopoder liga a disciplina dos corpos à administração das populações. Nos capítulos finais, Foucault situa a sexualidade no desenvolvimento do biopoder, conceito que designa formas modernas de poder orientadas para a gestão da vida. De um lado, há técnicas disciplinares dirigidas ao corpo individual: vigilância, treinamento, exame, correção e normalização. De outro, há mecanismos reguladores voltados para populações taxas de natalidade, mortalidade, saúde, higiene, longevidade e políticas familiares. Sexualidade ocupa uma posição estratégica porque conecta a intimidade corporal à reprodução, à hereditariedade, à saúde pública e à organização da família. Dessa forma, questões apresentadas como privadas podem adquirir relevância administrativa e política. O interesse moderno pelo sexo não decorre, portanto, apenas de moralismos tradicionais. Ele se vincula à necessidade de conhecer e gerir processos vitais em escala coletiva. Foucault também associa essa lógica à importância crescente da norma, diferentemente da lei, que separa de modo formal o permitido e o proibido. A norma compara, hierarquiza e busca corrigir desvios em relação a padrões de saúde, desenvolvimento ou conduta. Essa distinção explica por que práticas de aconselhamento, prevenção e diagnóstico podem exercer efeitos de poder mesmo quando não assumem a forma de punição. a noção de biopoder permanece útil para interpretar debates contemporâneos sobre dados de saúde, educação sexual e políticas reprodutivas, desde que seja usada com cuidado histórico. O livro não oferece uma receita política imediata, mas fornece uma grade analítica para relacionar saberes sobre a vida às formas de governo dos indivíduos e das coletividades. Em conclusão, História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber é especialmente indicado para leitores de filosofia, ciências sociais, história, psicologia, educação, direito, saúde coletiva e estudos de gênero, que desejem compreender como categorias sexuais e normas sociais se formam historicamente. Também beneficia quem já participa de debates públicos sobre identidade, moral, cuidado e liberdade, pois substitui explicações lineares por perguntas mais exigentes: quais instituições solicitam discursos sobre o sexo, que formas de verdade são reconhecidas, como diagnósticos e classificações afetam a maneira pela qual alguém se entende. A leitura requer atenção à linguagem conceitual e não funciona como manual de comportamento sexual ou história factual exaustiva de costumes. Seu ganho-se intelectual reside justamente em oferecer um método de suspeita histórica àquilo que parece natural. Íntimo ou libertador, pode ser resultado de práticas sociais específicas e, portanto, pode ser analisado criticamente. Em comparação com obras que descrevem a sexualidade principalmente em termos de repressão moral, progresso dos direitos ou expressão individual do desejo, Foucault se diferencia por investigar a produtividade do poder. Ele mostra que a multiplicação de falas sobre sexo não é necessariamente o oposto de seu controle. Pode ser uma de suas condições. Essa inversão torna o livro um marco da teoria crítica contemporânea. Embora algumas de suas generalizações históricas sejam debatidas e sua prosa seja densa, o volume continua relevante por particular confissão, saber especializado, normalização e governo das populações em uma interpretação coerente da modernidade ocidental. Se você quiser apoiar Michel Foucault, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!